Bom, pedindo a proteção e as bênçãos do Criador, eu anuncio a pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça de 24 de outubro de 2013, na sala de sessões do Colégio. Abertura, conferência de cola, instalação da reunião. Leitura, discussão e aprovação das atas das reuniões ordinárias do dia 3 e 10 de outubro. Manifestação do Procurador-Geral. Eu, antes da minha manifestação, quero registrar aqui a presença do excelentíssimo senhor Procurador Justiça Doutor Darcílio Melo Costa, que nos honra sempre com a sua presença. Ocupou, estava aqui dois minutos. Que nos honra sempre com a sua presença. Quero registrar a presença do Dr. Silvio Roberto Matos José, promotor de assessor, e o Dr. José Rony Silva Almeida, secretário-geral do Ministério Público. Na minha pauta, que vai ser rápida, eu queria dizer para vocês do sucesso da reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos aqui em Aracaju. Tivemos promotores do Brasil todo, né, que se reuniram, foram aprovados inúmeros encaminhamentos que vão ser encaminhados agora para o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, na área de educação, de saúde, de meio ambiente. E, para muita honra nossa, eu queria propor um voto de congratulações ao Dr. Carlos Henrique, que foi instalada aqui a Comissão Permanente do Meio Ambiente. Nós tínhamos 6 comissões, não tínhamos uma comissão específica de meio ambiente, ela era residual. Então, tinha educação, tinha infância e adolescência, tinha violência doméstica, tínhamos recursos humanos de sentido estrito, mas nós não tínhamos ainda uma comissão permanente do meio ambiente. Foi aprovado, e para alegria nossa, o Dr. Carlos Henrique foi eleito presidente dessa comissão, que é o maior fórum de discussão de meio ambiente do Brasil. Então, queria propor a vocês que nós encaminhássemos ele um voto de congratulações por essa conquista para a Sergipe, né, que é muito importante para nós ter um membro. É o primeiro sergipano a presidir uma das comissões do GNDH.
Eu me associo à sugestão de Vossa Excelência, doutor Rachadel, e tenho na pessoa do doutor Carlos Henrique um colega, um promotor muito competente, dedicado, e na área, não só que foi indicado como presidente, nas demais áreas que tem atuação, um colega exemplar. Quero aqui parabenizá-lo ao colega Carlos Henrique pela indicação, como também pela moção que Vossa Excelência está sugerindo agora.
Igualmente. Senhor Procurador-Geral.
Pois não, doutor José Nias, depois doutor Ernesto.
Pois não, senhor caros colegas, senhor Procurador-Geral, presidente desse colegiado, também me associo à manifestação que me antecedeu do colega, doutor Rodolfo Marques, porque conheço de perto o trabalho do doutor Carlos Henrique e eu acho que foi justo e muito merecido. Em qualquer área que aquele colega trabalhar, ele vai sempre sobressair, porque ele é bastante eficiente e conheço profundamente o trabalho dele. Eu quero me associar a esta moção e quero externar pessoalmente os meus sinceros parabéns para ele.
Dentro desse mesmo prisma, eu quero apenas ratificando as palavras do colega Rodomarques, do colega José Nias, do Ministério Público, dizer o seguinte, que eu tive a satisfação de conhecer o doutor Carlos Henrique desde o tempo que eu funcionava na vara de família, quando eu trabalhei por 18 anos com o doutor Ferreira, doutora Suzana e doutor João Hora, e o doutor Carlos Henrique foi assessor direto da doutora Suzana, hoje desembargadora, e eu queria trazer aqui para o colégio talvez uma notícia que os colegas não saibam. Ele, antes de ser promotor de justiça, ele passou no concurso para juiz de direito em Pernambuco. Estava numa comarca próxima de Recife, e quando demonstrou interesse, ele sempre me dizia: Ernesto, eu quero ser MP. E quando o presidente do tribunal, vendo um valor daquele que estava querendo sair para Sergipe, saída do TJ, disse: eu lhe dou um juizado especial, veja bem, no grande Recife. Ainda teve isso. Ele disse: não, senhor presidente, infelizmente eu caminho para Sergipe, eu caminho para o MP. Quer dizer, é uma pessoa que veste essa camisa há muito tempo. É dessas pessoas que o Ministério Público conta, daí a pujança do Ministério Público.
É um profissional exemplar.
Exemplar, tá entendendo? Aliás, eu vou mais além. Eu digo que o doutor Carlos Henrique Siqueira Ribeiro é só Ribeiro no nome, porque é um verdadeiro Ribeirão, tá entendendo?
Quero registrar a presença do excelente doutor. Pois não, vou registrar a presença, passo a palavra para a senhora. Do doutor Eduardo Franklin, promotor de assessor que está aqui, e também do doutor Eduardo Dávila, da coordenadoria. Doutora Conceição.
Eu acredito que possa sair como uma moção, né, de todo o colegiado. O doutor Carlos Henrique é uma pessoa admirada, né, e inegavelmente, inquestionavelmente competente, eficiente, né, ele tem todos os nossos elogios e aplausos.
Em discussão, em votação, então foi aprovado por unanimidade a moção de apoio. Quero dizer mais aos senhores que... Pois não, excelência.
Essas moções de apoio são comunicadas aos colegas?
Não são.
Que seria de boa vitre essa comunicação
pois não.
Social.
De minha
então,
parte, a gente pode ficar com a seguinte rotina, então. Todas as vezes que aprovarmos uma moção de apoio, faz uma matériazinha na internet, para não ter que mandar ofício. Colégio de procuradores, a comunicação pode ser para a internet ou o senhor prefere um ofício? A internet, né? Acho que a internet resolve. Ofício?
Porque isso, até na ficha funcional do
servidor, do membro. Então pronto. Então vamos. O doutor Paulo Lima está como secretário, né? Aí eu vou pedir ao senhor doutor Paulo Lima o seguinte, em função dessa deliberação, todas as vezes que nós aprovarmos uma moção, além do senhor encaminhar, porque quem encaminha é o secretário, para o beneficiário, para a pessoa que é dirigida a moção, o senhor faz um ofício circular para a classe. Informa a Vossa Excelência que nesta data ou na data tal o colégio aprovou a moção anexa. E aí todo mundo recebe. Acho importante. E também, Paulo, manda para o DRH, para a Diretoria de Recursos Humanos. Quero registrar também as presenças dos excelentíssimos senhor Dr. Manuel Cabral Machado Neto, chefe de gabinete, Dr. Henrique Ribeiro Cardoso, coordenador da Escola Superior do Ministério. Ainda com relação à reunião do GNDH, assim, dos muitos elogios que nós recebemos, o que mais me tocou, eles ficaram impressionados com a sede, com a estrutura, com a organização, com o ônibus, ficaram muito encantados, mas foi a manifestação no sentido de que eles entenderam que aqui no Ministério Público Sergipano, além de todo esse aparato técnico, físico, de logística que nós temos, as relações humanas são levadas com muito carinho. Então eles tiveram a oportunidade de conhecer os projetos de evolução humana, todos eles, o coral, conheceram o coral, ficaram encantados com o coral. A questão do nosso espaço de evolução humana, ética e espiritualidade, eles tiveram a oportunidade de conhecer. As palestras que são feitas, né, mensalmente, uma vez por mês. E em função do encantamento deles, eles disseram, olha, Orlando, aqui o que encanta a gente não é só o prédio, só a logística, é que aqui há uma preocupação verdadeira com o servidor, há uma preocupação com o ser humano. E nesse sentido, antes de dar continuidade ao que eu estou falando, eu recebi a visita agora do presidente do Sindicato de Servidores, do presidente da Associação de Servidores, de mais alguns servidores, para agradecer à administração, porque com 3 anos à frente da Procuradoria-Geral, toda a pauta que eles me encaminharam foi feita. Então, estou muito feliz. Eles até fizeram um levantamento, que eu nem tinha conhecimento, que nós já pagamos 7 salários extras para todos os servidores nesse período. Então, dá muito mais do que um 13º, um 14º, um 15º. E vamos continuar fazendo isso na medida do possível. Toda a pauta que os servidores trouxeram, toda, inclusive algumas que eles não trouxeram, por exemplo, a questão da titulação. O Sávio estava me dizendo que tem servidor no Ministério Público hoje, com 3, 4 anos, que já está ganhando o que Sávio ganha. Por quê? Ele faz o concurso para analista, e aí ele tem lá a G1, trabalha 8 horas, tem 100%. Tem a G2 até 70%, a depender da função. E se ele trouxer títulos, participação em congressos, publicações, ele pode ter 15 interníveis alcançados automaticamente. Cada internível é de 6%. Então, tem servidor que, afora essas coisas todas, ele já entra no Ministério Público com quase 150% de aumento. Então, a preocupação com o servidor, ela é uma constante também com os membros. O senhor sabe, desde que nós assumimos, o número de benefícios, de coisas que nós fizemos. Aí eu vejo agora todos os procuradores e promotores usando aquelas folgas, as 8 folgas, nós não tínhamos folga. Se o promotor quisesse comparecer, viajar para fora do estado ou para um lugar qualquer, fora de casamento, férias, licença-prêmio, não tinha essas folgas. E hoje tem. foi criada nessa administração. Teve tantos benefícios, auxílios, etc. Então, estou muito feliz. E os promotores que estiveram aqui, que do Brasil todo, reconheceram essa preocupação da administração com os servidores e me disseram uma coisa que para mim foi o maior elogio que eu podia ouvir. Alguns coordenadores disseram assim: olha, o que impressiona aqui, aí disseram assim: olha o fotógrafo sorrindo, olha os servidores, todo mundo abraçado, engajado, olha os promotores, olha os procuradores, todo mundo interessado em fazer as coisas acontecerem. Se vive um clima bom no nosso Ministério Público. Temos aqui e acolá questões políticas que são absolutamente normais em qualquer instituição. Mas eu acho que, como regra, o clima no Ministério Público é muito bom. É um clima de uma instituição séria que caminha a passos firmes. E por conta disso, eles aprovaram na plenária um encaminhamento da Comissão Permanente de Saúde, que, verificando esses projetos todos que eu me referi para vocês, que o Ministério Público talvez seja o único Ministério Público do Brasil que cumpra todas as normas da Organização Internacional do Trabalho nessa questão do bem-estar físico, emocional do servidor, foi aprovado por unanimidade, todos os promotores que estavam aqui, procuradores do Brasil, um encaminhamento para que o Ministério Público brasileiro adote os nossos projetos. Então, estou muito feliz, muito honrado, acho que isso é fruto de trabalho, é fruto de ajustes, claro que os projetos vão sendo implantados e a gente vai fazendo os ajustes. Então, foi aprovado esse encaminhamento, que os projetos do Sergipe na área de evolução humana, ética, espiritualidade e fraternidade sirvam de modelo para o restante do Ministério Público Brasileiro. Pediram para que nós encaminhássemos esse projeto para todo o Ministério Público Brasileiro. Estamos terminando aí o tabulamento desses projetos todos para encaminhar. Então é mais uma coisa que eu queria dizer para vocês, que me deixou assim muito feliz. Queria dizer para vocês também, dentro do projeto de evolução humana, todo mundo sabe do orgulho que eu tenho do nosso coral, né? Nosso coral realmente tem sido assim um motivo de encantamento para todos que vêm aqui, para as pessoas do Estado. E eu não queria fazer um convite para o colégio, não, queria fazer uma convocação. Estou convocando os procuradores de justiça para hoje à noite, às 20h30, uma apresentação da Orquestra Sinfônica junto com o nosso coral no Teatro Tobias Barreto. Imaginem, é o bicentenário do compositor italiano Giuseppe Verdi, né? Que ele é considerado o maior músico italiano. Compôs as óperas famosas como Otelo, La Traviata, Rigoletto e Aida, muitas delas inspiradas pelo patriotismo. E, para surpresa nossa, a Orquestra Sinfônica de Sergipe escolheu o coral do Ministério Público de Sergipe para cantar com eles. Imaginem vocês, o nosso objetivo é ter qualidade musical. Evidentemente, quando você monta alguma coisa, você quer qualidade musical. Mas não é o principal objetivo. O principal objetivo é que as pessoas cantem, que as pessoas participem de projetos de integração, que as pessoas representem o Ministério Público. Mas não foi só isso que aconteceu. Graças ao empenho dos servidores, e principalmente eu tenho que fazer também um reconhecimento público aqui ao maestro Daniel Freire, que é uma virtuosa, é um homem espetacular, o nosso coral hoje estará se apresentando na principal casa, principal teatro do estado de Sergipe, junto com a Orquestra Sinfônica do estado de Sergipe. Isso é para mim motivo de muita honra, e com toda a franqueza que vocês conhecem, sentimento de dever cumprido. Pois não, doutor.
Bom dia a todos, meu procurador. Eu quero lembrar que, falando sobre o coral, que na minha posse, na minha entrada, eles cantaram um trecho da Aida, Nabucco, que eu adoro, acho que fico tudo arrepiado quando eu escuto. E foi uma sensação incrível o coral cantando o Nabucco, né? Que é a Aida, que é a volta dos judeus do Egito, né?
Isso.
Isso mostra o talento e a qualidade do nosso coral. E estarei lá à noite para apreciar, ainda mais cada temática.
Tem uma menina do coral que está cantando uma música que eu não sei se é do Giuseppe, vocês sabem, ela está fazendo. É uma música italiana, ela está cantando, ela cantou já, ela cantou aqui. Como é que é o nome daquela música? Fonicoli, né? Alguma coisa assim, né? O que é aquela música, doutor? Não é do Giuseppe, não. Eu não conheço, eu não tenho minha cultura musical da cultura italiana, né? É porque o coral agora, para surpresa agradável nossa, além de estar privilegiando as vozes, né? A pessoa canta só, que a gente chama de solo, né? Então, estamos tendo os solos. Eles estão cantando em outras línguas, o que é uma coisa impressionante para nós.
É como se fosse aquele aquela música assim, Meu Limão, Meu Limoeiro,
que
o Ronaldo cantou, Canazinho ficou em pé.
Bom, e por fim, na minha pauta, está na ordem do dia a apresentação do relatório das atividades da ouvidoria do Ministério Público referente ao terceiro trimestre do ano 2013, período de julho a setembro. Eu vou antecipar para a minha pauta essa ordem do dia, porque eu fico muito impressionado com o trabalho que o doutor Zé Carlos está realizando à frente da ouvidoria. Trabalho de excelência. Nas reuniões que eu tenho participado fora aqui de Sergipe, um pedido, viu, doutor Zé Carlos, dos procuradores gerais, do Conselho Nacional do Ministério Público, é que a gente tenha dados para mensurar. Você cria uma ouvidoria, está lá numa sala e você não tem estatística, você não tem número, você não tem parâmetro de atuação. Então a gente observa aqui a questão das críticas, dos elogios, tudo através de gráfico. A forma de recebimento, a gente observa aqui que o e-mail ainda é o principal meio de comunicação, né? E claro, com a internet hoje ninguém quer sair de casa. Hoje você faz compra, você compra ingresso para show de dentro de casa, você vai a um show no Rio de Janeiro, você compra pela internet, você reserva hotel. Então a gente tem que estar dentro dessa modernidade. Então eu queria, antecipando a pauta, dizer para o senhor da honra, né, da satisfação, se o senhor me autorizar, eu gostaria de mandar para o Conselho Nacional e para o... O senhor manda para o ouvidor, né? Está mandando para o presidente também?
Não, porque a resolução diz que deve mandar para o ouvidor.
Não, eu sei, mas como chefe de instituição, aí eu faço esse link. Pode mandar, eu não mandaria para o ouvidor, ia mandar, porque eu não sabia desse dispositivo. Vou mandar para a presidência do CNPG, que é o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e para o doutor Rodrigo também, vamos mandar uma cópia. E aqui tem todo o grupo em análise, encaminhada, finalizada. O que que você observa aqui? 70% do que chega na ouvidoria é finalizado. Esse é um percentual alto. Não, e digo mais a vocês, não é um percentual de outras ouvidorias do Brasil. Porque o doutor Zé Carlos tem essa característica também de acompanhar. Não adianta você lançar no sistema, dar um prazo para o promotor resolver. Às vezes um telefonema, né, doutor, além da parte formal, ajuda muito. Outra coisa que o senhor faz muito, e eu ouço muito e quero lhe parabenizar, é o contato com as partes. Nós temos assessoria, nós criamos cargos para isso, mas esse contato é muito importante. Gostaria eu também, como procurador-geral, de receber mais as pessoas, mas o corre-corre às vezes não permite. E o senhor tem viabilizado esse contato com as partes que trazem. E às vezes, uma simples orientação, não, esse problema que você está trazendo para o Ministério Público não é daqui, é da secretaria tal, isso resolve melhor do que...
E se Vossa Excelência me permite, só para os colegas tomarem conhecimento, dois fatos da semana que passou. Uma pessoa me ligou, uma pessoa que eu conheço, que há 14 dias o noivo estava numa maca, no UZI, com a fratura exposta, sem qualquer possibilidade de atendimento. Eu intercedi, não me incomodo de ligar para as pessoas, e o rapaz foi operado na segunda-feira de tarde. Seria operado no sábado, mas pelo tempo que ele passou perdendo sangue, teve que fazer transfusão de sangue na sexta-feira, quando ele foi internado, tive que procurar o presidente do IPS, que me autorizou lá, uma coisa que, poxa, eu não consigo entender. E ele fez a cirurgia, está bem, 14 dias numa maca, com a fratura exposta, vamos imaginar na gente. O outro, essa semana, na segunda-feira, um senhor, uma manifestação, 89 anos, doutor Chadel. Passou 3 dias no UZI, um dia inteiro sentado em uma cadeira e 2 dias numa maca, para depois dizerem, o senhor não precisa de internação, pode ir para casa. Isso é uma brincadeira de péssimo gosto, principalmente para a família. O homem impaciente, 89 anos, é brincadeira. Está em casa, está medicado, a família diz que quer agradecer. Eu digo, não, vamos agradecer a Deus, que Deus é que intercede para que as coisas aconteçam. Agora, eu disse a uma pessoa do UZI, um desabafo até, como é que a senhora, que ela tem que falar com não sei quem, um monte de pessoas para resolver um problema. Eu perguntei, como é que a senhora reagiria se o seu pai ou a sua mãe estivesse assim? Não, o senhor tem razão, não vou entrar nesse mérito, não, mas é que a estrutura é essa. Infelizmente, mas a gente intercede, graças a Deus, que é para ajudar as pessoas. Muito obrigado.
E dando prosseguimento aqui, que eu li o relatório detidamente, viu, doutor? e fiquei encantado com o conteúdo dele. Eu queria mostrar alguns dados aqui para vocês que também impressionam, né? Observem, você tem, por exemplo, você tem gráficos aqui falando acesso à página da ouvidoria, facilidade de encontrar informações, preencher o formulário, etc. Nós temos aqui como insatisfeito 1,82% e pouco satisfeito, pouco satisfeito 1,82% e insatisfeito 5,45%. Ou seja, nós temos aqui praticamente 6% que dizem que o acesso não é facilitado. E nós temos um total, que estatisticamente esse percentual é importante, mas qualitativamente não, porque daí nós temos um percentual de 8,4%, 12%, de 85% que dizem que o site, que as informações estão satisfeitos ou muito satisfeitos. 85% é um percentual altíssimo em qualquer lugar do mundo. Qualidade do atendimento telefônico. Aqui nós temos um índice de pessoas que estão muito satisfeitas ou satisfeitas de 76%. Então, 76% das pessoas responderam que estão muito satisfeitas ou satisfeitas. Qualidade do atendimento via fax e via e-mail. Nós temos aí satisfeitos e muito satisfeitos um percentual de 90%. 90 e poucos por cento considera a qualidade do atendimento via fax e via e-mail satisfeita. É muito bom. Qualidade do serviço prestado pela ouvidoria. Aqui nós temos também um percentual que impressiona. Exatos 90% consideram esse trabalho bem realizado. Eu até me penitencio aqui diante do colégio, porque certamente que a nossa prioridade agora para o início de 2014 vai ser achar um melhor para a ouvidoria. Mas se vocês pensarem, doutor Josenis, quando nós assumimos, a ouvidoria não tinha espaço, era tudo feito no seu gabinete. Depois no gabinete do Dr. Zé Carlos, pelos assessores do próprio procurador eleito para ser ouvidor. E que hoje nós temos assessores, computadores, temos salas que não são as ideais, eu reconheço. Mas a gente vai procurar um espaço, mas esse pleito ele está deferido. Só não deferimos ainda porque eu digo a vocês o seguinte, nós praticamente estamos acabando a mudança agora. Agora que nós estamos estabilizando, o gabinete dos procuradores agora que está ficando arrumado, as coisas estão passando a funcionar adequadamente agora. Então, essa, viu, Rony, vai ser a nossa prioridade para o primeiro semestre de 2014, achar um espaço realmente adequado para a ouvidoria. E, por fim, o que eu estava elogiando aqui, o tempo de retorno referente à manifestação. 80% das pessoas estão muito satisfeitas ou satisfeitas com o tempo de retorno. Essa questão aqui, para mim, é o principal ponto. Porque quando você procura as ouvidorias de outros órgãos ou o serviço de atendimento ao cliente, você não tem retorno. Primeiro que você não tem nenhum atendimento, você não tem nenhum link. O que é o link? Alguém para te ouvir, para dizer que registrou, para te dar um número. Hoje você liga para uma operadora de telefonia, uma televisão, TV a cabo, energia, água, você não consegue ser atendido. E quando consegue, quando você diz que quer cancelar, por exemplo, uma revista, outro dia eu estava querendo cancelar uma revista, todas as vezes que eu dizia que era para cancelar a revista, a pessoa tentava me convencer, disse, isso foge da minha alçada. Aí ela passava para um outro setor e caía a ligação. Então, doutor Zé Carlos, eu aqui em nome da Administração Superior do Ministério Público gostaria de parabenizá-lo efusivamente pelo trabalho, dizer que nós temos realmente essa prioridade de achar um espaço melhor para o senhor, acharemos esse espaço, tem que ser um espaço compatível da importância. Eu disse na reunião do CNPG que um órgão não é importante porque ele existe, ele é importante porque ele se faz importante. O senhor está se fazendo importante. Simplesmente existir a ouvidoria não quer dizer nada. Ela tem que se fazer importante. E eu dizia por quê? Porque nós temos uma comissão de direitos humanos em sentido estrito, no âmbito do GNDH, e eles mandaram alguns enunciados lá para o CNPG que foram rejeitados. Um deles criticando os grupos religiosos no Brasil. Imagine o Ministério Público no momento em que nós queremos uma aproximação com todos os grupos, com todas as categorias, você dizer e afirmar, como foi afirmado, e foi reprovado, diga-se de passagem, foi reprovado em Brasília, não aqui, que os grupos religiosos, historicamente, têm servido aos seus próprios interesses. Essa não é a postura do Ministério Público, né? Então eu dizia para os membros da comissão, vocês têm que pensar muito na importância do trabalho que vocês têm. E vocês não são importantes porque compõem uma comissão. a comissão tem que se fazer importante. O senhor não é importante para nós, doutor Zé Carlos, porque o senhor ocupa o cargo de ouvidor geral ou porque tem essa estrutura. O senhor tem que se fazer importante para a comunidade. Comunidade, isso aqui para mim é importante para a comunidade. Uma aprovação de quase 90% em todos os itens. Então eu quero parabenizar o senhor, estimulá-lo a continuar neste caminho. Antes de passar a palavra para a nossa corregedora, não está, doutora Cristina. Deve estar no... Ela viajou, né? Então a senhora está no lugar dela. Então, antes de passar a palavra para a doutora Creuza, eu registro a presença do excelentíssimo senhor doutor Luiz Alberto Moura Araújo, diretor do Gabinete de Segurança Institucional do Ministério Público. Passo a palavra para a excelentíssima senhora corregedora, doutora Creuza.
Na realidade, bom dia a todos, colegas. Eu não sei informar nada da corregedoria, mas com certeza o trabalho segue à tona, como sempre, de acordo com o que se apresenta.
Ok. Em termos de ausências, também queria dizer, comunicar a todos, que o doutor Moacir passa muito bem. Tenho conversado muito com ele, está bem. Entrou agora de licença médica, porque ele tem que fazer um tratamento em São Paulo. Toda semana ele tem que ir. Mas está com bom astral, está animado. E ele acha que em um mês ele retorna aqui ao nosso convívio. Até fiz uma brincadeira ontem com a doutora Yolanda e queria contar com a participação de algum de vocês para fazer essa brincadeira com o doutor Moacir, que eu disse para ela o seguinte: olha, o colégio aprovou uma moção, nós aprovamos a moção de pronto restabelecimento a ele, que ele se recupere rapidamente. Aí eu disse para ela, nós fizemos lá alguns procuradores, nós fizemos uma promessa que ele ficando bom, e ele está bom, ele vai se recuperar, quando ele voltar ele vai ter que fazer um momento de reflexão. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem nessa empreitada. Olha, ele está diferente, viu? Quem conversa com o doutor Moacir, vocês sabem que o doutor Moacir é um homem assim, firme nas suas posições, um homem que tem posições sólidas, mas quando você conversa com ele, você sente que ele está um pouquinho diferente. Eu estou sentindo o doutor Moacir diferente. Então, eu acho que, doutor Zé Carlos, eu acho que nós temos como colocá-lo nessa armadilha, digamos assim, de evolução humana, de ética, espiritualidade, fraternidade. Conto com vocês para quando eu disser para ele que nós apoiamos essa moção, mas que fizemos a promessa.
Essa missão
que
nós delegamos a Vossa Excelência.
Não farei, eu só quero que, doutor Rodomarques, eu só quero que o senhor me apoie, porque vocês conhecem o doutor Moacir.
Eu fui dizer a ele, eu disse a ele, até que enfim teve alguém que domou a fera, quem? Eu digo, anestesista. Não, mas eu reagi até os últimos momentos.
Então, eu quando ele voltar na primeira sessão, a gente vai dar as boas-vindas para ele, etc, etc, e vou dizer a ele que o momento de espiritualidade da sessão seguinte vai ficar com ele. E conto não somente com vocês, mas principalmente com o doutor Yolanda, que achou a ideia maravilhosa e que acha que ele também ele vai topar, se a gente disser que foi nessa condição de né? Eu acho que o doutor Moacir sonha ele está ficando conosco para ouvir alguns momentos de espiritualidade, que ele tem ficado, antigamente ele não ficava, né? Já foi uma grande evolução. E se a gente conseguir que ele leia uma poesia, doutor Yolanda é uma espírita, um espírito evoluído, uma pessoa muito evoluída espiritualmente. E aí eu brincando com ela, digo assim, arruma um texto para ele, um texto para ele ler, e ele vai ler esse texto. E ela acha que ele leria esse texto, e eu acho que ele, quem passa por um susto como ele passou, acaba, né, refletindo um pouquinho mais sobre essas questões. Então, queria justificar para vocês a ausência do Dr. Moacir, dizendo que ele realmente entrou de licença para tratamento de saúde, mas em um mês ele está de volta. Manifestação da excelentíssima senhora coordenadora. Assim, quero dizer a vocês também, todos sabem que a doutora Maria Luísa também passou por uma cirurgia de grande porte, né? Doutora Maria, como aproveitar e comunicar a vocês? Também está se tratando, tem conversado com ela, mas está bem também, está com bom astral. E doutora Isabel Abreu também, vocês também sabem, esteve em São Paulo algumas vezes, submeteu a um tratamento para a cura de um câncer, está bem também, está bem, está de bom astral. O que eu tenho feito, eu queria muito pedir uma coisa para vocês. Nessa hora que a pessoa está doente, a pessoa fica bem fragilizada, né? A pessoa fica bem frágil. Então, um telefonemazinho nosso, só para saber como é que a pessoa está. Né? E uma coisa que eu fiz, principalmente com a doutora Isabel e a doutora Maria Luísa, foi pedir para eles virem às sessões do colégio. Mas está saudado da gente? Vira aqui meia horinha antes, doutora Creuza, né? Vê se consegue trazer, eu estou tentando trazê-los. Ficar aqui, comer uma salada de frutas com a gente, brincar um pouquinho, rir, matar a saudade dos velhos tempos. acho que o Ministério Público sergipano é devedor dessas pessoas. Nós devemos muito a essas pessoas. E se as pessoas se aposentam, não deixaram de ser aqueles nossos companheiros, aquelas pessoas que militaram com a gente, que trabalharam com a gente durante tantos anos. Então, pedir para vocês arrumarem um espaçozinho para ligarem para esses colegas. Outro dia eu estava no gabinete do Dr. Rodomarx, ligamos para o Dr. Moacir, brincamos, rimos, né, Dr. Rodomarx? Passamos a tarde inteira falando com ele, brincando e rindo, e eu dizendo que ia dar uns livros de presente para ele. Aí eu disse, por que você não pega uns livros emprestados com a doutora Yolanda? Aí ele disse, quem dá os livros para ela sou eu. Mentira, não é ele que dá os livros para ela. Mas ele disse que ele que dá os livros para ela, e não é ele que dá os livros para ela. Passo a palavra para a excelentíssima senhora coordenadora geral do Ministério Público.
Mais uma vez, bom dia para todos. De princípio, eu quero parabenizar mais uma vez a excelência pelo êxito, né? E também parabenizar a equipe da comissão que quanto trabalharam para que tivesse aquele êxito. Principalmente o doutor Eduardo, que quase abandona a mulher. A mim me abandonou na coordenadoria, né? Mas, deixar de parabéns todos.
Doutora, eu me penitencio, gostaria de complementar, se a senhora me permite sua manifestação. Também queria, até aproveitando a presença do Dr. Eduardo Dávila, parabenizá-lo pela organização do GNDH. Viu, doutor, foi irrepreensível. Tivemos aqui quase 200 promotores do Brasil todo. Tudo funcionou adequadamente, as salas funcionaram. Tivemos reunião aqui no colégio. A equipe trabalhou com entusiasmo ímpar, cuidando de cada detalhe, cuidando de cada coisa. Como não posso citar todos os servidores, eu vou citar o Carlos Tavares, que é o diretor administrativo, que cuidou da toda a parte logística. Quero também agradecer ao doutor Luiz Alberto Moraújo, que está aqui, que cuidou da segurança. Todas as vezes que nós recebemos promotores de fora aqui, nós cuidamos dessa parte. E particularmente ao Paulo Freitas, que é o diretor de comunicação, eventos e cerimonial do Ministério Público, porque cuidou dos detalhes, porque cuidou para que tudo fosse muito bem visto. E o Michelangelo, que é também da assessoria do GNDH, que cuidou dessa parte toda. Então eu faço essa parte na sua fala para realmente reconhecer o empenho de todos os servidores, doutora Cristina Brandi.
Na coordenadoria, participamos do segundo seminário do terceiro setor, que, como já devem vocês terem ouvido, foi assim maravilhoso. Eu nunca vi o auditório tão cheio, de ter gente em pé e gente sentada no chão. E parabenizar a Ana Paula também, isso, né? E tanto a corregedoria como nós fizemos na última segunda-feira a inspeção na segunda promotoria de justiça cidadã especializada, defesa e saúde. E no restante está tudo em ordem.
Manifestação do excelentíssimo senhor ouvidor geral.
Bom dia a todos. Na parte referente à ouvidoria, eu quero agradecer a Vossa Excelência as palavras elogiosas. E preciso fazer um registro que eu tenho feito sempre nos relatórios trimestrais. O ouvidor atual apenas deu sequência a um trabalho que já existia antes. Não, o meu mérito tem que ser dividido, e eu tenho feito questão de repartir e de registrar esse mérito ao doutor Josenias, já fiz algumas vezes, e às pessoas que compõem o gabinete, porque sem eles, na verdade, o gabinete, a ouvidoria não funcionaria, né? Então, um trabalho importantíssimo. Cada pessoa tem um jeito de ser, tem um jeito de agir. O meu jeito é esse. Não faço isso para ser agradável, nem para ser paternalista, nem para criar um tipo, né? Porque é da minha maneira de ser assim, e eu tenho feito da maneira que posso. Mas eu queria aproveitar, senhor procurador, esse momento para registrar algumas coisas dentro já da sequência, da pauta, né? Manifestação dos procuradores. Na semana passada eu fui convidado para fazer um link, agora estou me modernizando essas palavras, na TV Sergipe, e me deram uma pauta que eu iria falar sobre a reunião que estava acontecendo aqui. Mas para minha surpresa, eu cheguei lá e o repórter me disse apenas assim: vamos entrar dentro de 2 minutos, o senhor vai falar 2 minutos e a pauta é mobilidade urbana. Não tenho nada a fazer, o senhor já foi anunciado que vai falar sobre isso. Então, eu disse, né,
algumas pessoas me ligaram, poxa, lhe vi falando na televisão, você é candidato aqui? Eu digo, a nada, apenas fui dar uma entrevista sobre uma determinada matéria, mas fiz isso, foi na semana passada, na quinta-feira, se não me engano. Na reunião que houve aqui do GNDH, estava presente o Dr. Carlos Eduardo, que é o corregedor, ou ouvidor do Ministério Público do Acre. E eu o levei para mostrar as nossas instalações e a sala que eu ocupo aqui, da ouvidoria e a minha própria. Ele me disse, colega, a minha sala como procurador lá no Acre, aquela entrada que nós temos no gabinete, é metade da entrada aqui do seu gabinete. Ele disse, ah, suas instalações são muito boas. Depois, no evento da escola, no quinto andar, as pessoas também ficaram maravilhadas. Mas que lugar bonito. O que é que vocês fazem aqui? Eu digo, a gente faz muita festa aqui. Festas em profusão. Entendeu? Porque o local é propício. Depois eu disse, não é exatamente isso. O local tem uma adequação para isso e aquilo. Eles ficaram encantados. Era uma noite de lua, né? Um plenilúnio, como me disse o Dr. Celso. E eles aproveitaram a visão, né? A cidade toda iluminada. É propício até, né, para quem quiser tocar violão, para quem gosta e tal. E eles ficaram também maravilhados com isso. E eu queria também fazer...
Doutor, deixa eu fazer um parênteses, complementando, se o senhor me permite, o que o senhor está dizendo. Realmente, na quinta-feira, nós tivemos o projeto Café, Diversão e Arte, que esse ano foi um sucesso. Promotores do Brasil todo, promotores daqui, mas senti falta de vocês. Queria dizer a vocês que no Café, Diversão e Arte, o que, que nós temos lá? Nós temos exposição de quadros, exposição de artesanato. Alguém tem peça de teatro, nessa não teve peça de teatro, mas às vezes tem peça de teatro. Eu e o doutor Acres não faltamos, né, doutora Acres?
Eu também.
E doutora Cristina Brand também, doutor Zé Carlos. E às vezes, eventualmente, tem música, né? Música para dançar. Nesse agora, como nós estamos com motores do Brasil todo, teve um pequeno espaço para se dançar. Mas às vezes tem aquela música mais, sabe, Celso, um violãozinho, o indivíduo fica tocando, os promotores ficam conversando, a lua lá fora. Gente, esse espaço é do Ministério Público, tem esse objetivo. Então eu queria estimulá-los também a participarem. É a última quinta-feira do mês do Café, Diversão e Arte. E ainda dentro dessa questão das visitas, viu?
É a segunda.
É a quinta, né? Nessa foi a segunda para coincidir. Mas é a última normalmente. Às vezes muda a data por questão de agenda, sabe? É, exatamente. Mas eu queria também dizer outra coisa para vocês que tem me impressionado muito. É a questão do espaço de evolução humana, ética, espiritualidade e fraternidade. As manifestações que eu tenho recebido dos servidores de satisfação pela criação desse espaço. E aí, doutor Zé Carlos, como o senhor levou todo mundo, alguém me disse que o senhor levou lá para conhecer o espaço e a pessoa, acho que foi...
Foi.
Não sei quem foi, mas algum desses visitantes, que ficaram encantados. Me disseram o seguinte, no serviço público brasileiro não existe um espaço como esse. Nem no Supremo, nem no STJ, nem no Ministério Público Federal, nem do Ministério Público de Estado nenhum. Um espaço em que o servidor chegue, encontre lá uma tranquilidade, um ambiente, viu, Celso, um ambiente propício para isso. Outro dia um servidor me disse uma coisa que me impressionou profundamente. Ele disse, doutor, quando eu cheguei lá, eu só lembrei do meu pai, o pai dele é falecido, sabe? E senti a presença dele, orei por ele, rezei por ele. Então é um espaço que... de meditação, de tranquilidade e de reflexão, doutor Zé Carlos. Eu lembrei, o senhor falou aí, por isso que eu pedi uma parte na sua fala, porque realmente esse espaço também foi motivo de muitos comentários dos colegas do Brasil.
Eu queria complementar, dizer também o seguinte, eu recebi ontem um telefonema da colega Ilza, me agradecendo, que eu mandei um cartão, que ela foi homenageada pelo Sindicato dos Médicos, e eu tive a ocasião de dizer que o sindicato está apenas retribuindo o seu trabalho na sua área específica de atuação, e ela me agradeceu pelo cartão que eu mandei para ela. E concluindo, senhor procurador, eu não poderia me furtar aqui, porque nós temos, além da habitualidade da presença de alguns colegas em nossas sessões, nós temos aqui, o doutor Darcílio está aqui ainda não. Esteve aqui, mas já saiu, mas eu queria de qualquer maneira fazer esse registro. Doutor Darcílio é um dos nossos referenciais, um intelectual conhecido, né? Gosta de música, tenho certeza que ele vai estar presente lá. Se os colegas não sabem, doutor Darcílio é quase um quase virtuoso no piano. Ele aprecia Liszt, né? Que é um musicista famosíssimo. E eu queria fazer essa homenagem ao colega Darcílio, que esteve há pouco presente aqui.
Manifestação das procuradoras e procuradores toda a Conceição.
Bom dia a todos. Saudamos os colegas procuradores na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, os colegas promotores que se fazem presente, na pessoa do Dr. Luiz Alberto, colega e amigo, tantos anos, os servidores dessa casa. Dr. Orlando, eu quero me somar, né, aos elogios que foram registrados ao encontro do Grupo Nacional de Direitos Humanos, estava tudo muito bem organizado. Em especial destacar o trabalho de Dr. Eduardo Dávila, né, que é o grande organizador, né, e pessoa que toma as rédeas, né, com todos os contatos para um bom êxito. Também dizer a Dr. Zé Carlos que me somo aos elogios da ouvidoria, né, muito bem colocados. O que a Cristina Brandi colocou com a Ana Paula, eu infelizmente quis muito ouvir toda a palestra, mas eu estava presidindo a eleição do IBDFAN e aí tive que me dividir um pouco. Parabenizar a doutora Elza, não só a doutora Elza, doutor Nilzi, doutor Alex Maia, né, que foram homenageados no Dia do Médico, agora no dia 18 de outubro. E estive pensando aqui, doutor Orlando, assim, dentro da fala que Vossa Excelência acabou de fazer, a questão de quando o encantamento que as pessoas que estavam de fora com os nossos projetos, né, de evolução humana, não só com a sede, mas sobretudo com o que a gente pode desenvolver. Eu acho que isso é o conteúdo maior. E me veio aqui, nessa forma de pensar, um pleito. Que eu expressei, as coisas vão se juntando. Na última sessão do Colégio de Procuradores, inclusive que o colega Paulo Lima me disponibilizou a retificação que foi feita conforme, dessa necessidade que eu sinto, acredito que seja um sentimento comum a todos os procuradores, da valorização do segundo grau. O segundo grau, não só em Sergipe, mas em quase todos os estados, vem sendo um pouco perdido da sua nobre missão institucional, que, a meu ver, é muito maior, né, do que a emissão e a elaboração de pareceres, mas ser órgão também pensante e pulsante da administração superior. Eu creio que Vossa Excelência, como presidente do Conselho do Grupo Nacional de Direitos Humanos, poderia também, sabe, fazer uma reflexão e puxar, né, um projeto.
Doutora, eu não somente, se a senhora me permite, me somo ao que a senhora está dizendo, como eu tenho medo do nosso futuro, do futuro enquanto instituição. Veja, os nossos melhores quadros chegam à instância final da carreira para assumir como procuradores. O juiz, quando ele é promovido, ele chega a desembargador, aí é que ele julga, ele continua fazendo, ele praticamente repete a atividade fim que ele tinha, toda, com uma amplitude maior, com questões de amplitude maior. No Ministério Público acontece o contrário, quer dizer, acontece o contrário muito entre aspas. O promotor que está lá, na área de família, na área de infância, mexendo com os interesses todos da comunidade, da sociedade, ajudando a mudar a sociedade, a melhorar a sociedade, ele tem a restrição, a atividade dele restrita a um parecerista. Uhum. Tem tratado dessas questões, não somente no âmbito do GNDH, como no âmbito do CNPG. O que nós estamos tentando discutir lá, e eu até vou fazer aquela consulta sobre aquela reunião que foi marcada pelo CNMP.
E registramos aqui.
Exatamente. Mas o que acontece lá e o que está se tentando mudar é o seguinte, porque nós temos como parâmetro a legislação federal. Uhum. Então, o que a gente tem que tentar convencer é o Dr. Rodrigo Genô, que é o novo procurador-chefe do Ministério Público Federal, que é, embora, assim, hierarquicamente, não existe hierarquia entre ele e os demais procuradores gerais, ele tem assento no Supremo Tribunal Federal. Ele preside o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele tem assento no Conselho Nacional de Justiça. Então, é um homem que tem uma influência e uma capacidade de liderar movimentos nesse sentido muito importante. O que a gente está tentando fazer é marcar uma audiência com ele para tentá-lo convencê-lo dessa iniciativa. Porque também, doutora Conceição, no Supremo, na área federal é assim também. O procurador da República, ele atua, quando ele está na primeira instância, ele vai sendo promovido, vai sendo transformado em parecerista. Em simples, e não que não seja uma função importante, ela é primordial. E aí ele é agravado com uma situação, e fica um apelo meu aqui para vocês, eu tenho dito isso nos fóruns por onde eu ando, para que nós nos manifestemos no maior número de processos possíveis.
quiçá, se não dá para entrar no mérito, Jorginho, que a gente verifique a regularidade formal, porque se chega o processo, aqui a doutora Creuza participou de uma audiência, o processo foi para o pleno, não deram vistos ao Ministério Público. Eu viajei, mas a doutora Creuza foi lá e disse, olha, o procurador gostaria que fosse dado vistos. Eles interromperam o processo e mandaram para cá. Por entender que tem em todos os processos do pleno, em 100% dos processos é um manifesto. Não deixo nenhum processo se manifestar. Então, só estou corroborando o que a senhora está dizendo, e a gente tem que ter essa preocupação mesmo. Eu acho que o Ministério Público, na instância final, deveria ser como nós devemos ter nossas câmaras aqui. O Tribunal de Justiça não tem? Câmara Civil, Câmara de Direitos Humanos, Câmara de Direitos Individuais, direitos Homogêneos, Direitos Coletivos. Nós deveríamos ter essas câmaras. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso, para dar uma importância maior e efetiva de atuação à instância final. Fiz só esse parênteses para dizer que compartilho com essa sua preocupação e se nós pudéssemos, por exemplo, fazer um documento capitaneado pela senhora para eu levar nas próximas reuniões. Sergipe é pequeno, mas hoje Sergipe tem um presidente do GNDH, a gente começa a ter uma voz maior. Vou estar na semana que vem, provavelmente com o Rodrigo Genoa e depois com o Jabas, que é o presidente da Comissão de Direitos Fundamentais do CNMP, levar um documento. Ô, doutor Jabas, dê uma olhadinha nisso aqui. Doutor Rodrigo, dê uma olhada nisso aqui. Vamos pensar no Ministério Público numa atuação mais efetiva. Compartilho 100% com o que a senhora está dizendo e acho que nós podemos ter uma atuação. Poderíamos elaborar um documento em nome do Colégio de Procuradores do Estado de Sergipe, nesse sentido. Com sugestões. Eu, por exemplo, sugiro a criação de câmaras. Para que esses processos que passaram pelos promotores na área do extrajudicial e que foram judicializados sejam analisados pelos procuradores. Acho que nós temos que os procuradores de justiça poderiam ter atividade executiva, sim, o desembargador tem. O desembargador concede eliminar, o desembargador caça eliminar, o desembargador determina que se realize isso, aquilo, outro, e os nossos procuradores não.
Pronto. Eu agradeço, doutor Orlando, e peço aos colegas, porque para que a gente possa fazer um trabalho desse, teria que ser um trabalho de várias mãos, no sentido de desenvolvimento. Não adianta um, dois, três almejarem. Realmente, eu acho que é bem interessante ver se aquela questão que eu mencionei na última reunião da recomendação número 19 do Conselho Nacional do Ministério Público, que prevê esse encontro a nível nacional. E também pedir...
Doutora, só mais um parênteses sobre esse encaminhamento. Sabe por que, eu conversando outro dia com um conselheiro, ele me disse, por que não foi adiante? Porque não chegou a um consenso. Havia tanta divergência nessa questão. Assim, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Aí eles não sentiram que houvesse um consenso para caminhar. Mas a gente vai ter que enfrentar essa questão. Mesmo não havendo consenso, a gente vai ter que enfrentar, porque não é possível que em todos os pontos haja divergência. Em algum vai haver consenso.
No que houver, se faça, E na verdade, a resolução, eu sempre me debati muito com a questão da resolução, daquelas definições do que deve ser objeto de análise ou não, aquela recomendação número 7, porque as pessoas esquecem, se apegam ao texto, de que não deve se funcionar, não deve. Ali, acolá, há uma menção de que não há obrigatoriedade. Eu discordo em muita coisa dali, e principalmente porque no parágrafo, logo abaixo desse artigo da recomendação, vem dito que essa exceção que é feita, essa excepcionalidade, decorre da necessidade de que o segundo grau se dedique às atividades extrajudiciais. Então eu pergunto, se nós não nos dedicamos, na grande maioria, à atividade extrajudicial, o que é que vai fundamentar a não participação, a não manifestação no processo? Então, fica nisso essa reflexão. E também, doutor Orlando, porque é difícil, eu penso dessa forma. Nós todos aqui do segundo grau somos pessoas amadurecidas, somos pessoas que temos uma carreira, temos um histórico dessa carreira, Ninguém é velho, ninguém sabe estar com, digamos assim, desmotivado, porque principalmente, a meu ver, a idade, ela só envelhece quando você deixa de ter ideias, deixa de ter coragem, deixa de ter entusiasmo no que faz, não importa a idade que se tenha. E gostaria realmente de tentar, Já, às vezes eu fico um pouco desanimada, mas instigada por essa necessidade de que nós podemos ainda colaborar e muito com a sociedade, segundo grau, de fazê-lo. E nesse aspecto, doutor Orlando, eu pediria, eu sei que não foi nada dirigido, mas apenas lembrando o seguinte: nós fizemos uma reunião, coisa rara, foi considerada até histórica aqui no Ministério Público, foi a primeira vez que o segundo grau reuniu-se, né, entre procuradores criminais e entre a Câmara Criminal, né, de Sergipe. Eu suscitei a questão do encaminhamento dos usuários de droga. É uma questão extensa, extremamente capilar, não é fácil, complexa. Eu estou, sabe, aí numa luta enorme com a saúde do Estado, do município, tentando achar caminhos. E muitos colegas que essa notícia saiu quando ia ver o fato, mas não foi noticiado pós, né? E eu sei que a comunicação foi lá, a Mônica estava lá, etc, etc. Me perguntando o que é que resultou. Eu não tenho um resultado, digamos assim, pronto, final, até porque ninguém vai ter. Mas eu gostaria que essas questões do segundo grau que são desenvolvidas por nós, no caso do Celso, Rodomar,
Cristina,
para que também seja disponibilizado.
Não há dúvida, pelo contrário, eu veja só. Não, olha, isso é automático. A única coisa que eu peço para as notícias, nenhuma matéria é publicada aqui sem que ela passe pelo crivo de um procurador ou de um promotor. Isso é uma praxe antiga que a gente tem aqui. É para evitar uma palavrinha mal colocada, às vezes o jornalista não tem a visão institucional. Só isso, só. Mas as matérias todas, absolutamente todas, de tudo que acontece aqui no Ministério Público, são pré-autorizadas, só com essa necessidade de passar por um promotor. Chama a Mônica para... Não foi publicado nada até agora, doutora?
Não.
Chama a Mônica para a gente saber por que não foi publicado.
Chega, mas não precisa da conclusão, só no sentido que está sendo feito...
O registro é importante, né? Exatamente. Tiraram foto?
Sim, a Mônica estava lá, houve inclusive a imprensa do Sergipe estava, eu dei entrevista na televisão...
Etc. Não, sai hoje ainda. Deixa eu ver o que foi que aconteceu.
Pronto. E doutor Orlando, também, eu não sei, quinta nós não vamos ter sessão, vai ficar todo mundo...
Exatamente, né? Nós não teremos sessão.
Não tem problema, porque...
Por conta da reunião da Nacional do Ministério Público, que vai acontecer em Natal.
Congresso Nacional.
Então estaremos todos lá, nós com certeza não teremos quórum. Quero até depois, se algum procurador tiver interesse em ir, vai conversar comigo lá no gabinete para a gente verificar essa situação. Porque eu assim, nós fizemos sorteios de passagens e diárias para promotores e nós estamos mandando algumas pessoas da administração, corregedor, procurador-geral, coordenador, né, com tudo custeado, mas ainda há uma perspectiva de repente a gente fazer um custeio de um ou dois procuradores, há uma reserva para isso. Aí se alguém tiver, assim, se achar importante a participação e quiser conversar, vá lá no gabinete que a gente conversa. Para nossa surpresa, viu, Rodolfo, sabe o que aconteceu? Para nossa surpresa, muita gente que foi sorteada desistiu.
Mesmo.
A doutora Cristina foi sorteada, não foi? A senhora foi sorteada.
Foi, e Rony não quis me dar, então eu passo para outro.
Não é. A doutora Cristina não quis ir por outras razões.
Não, mas eu não vou ficar com problema de meus filhos, vai
pois
chegar.
Pois é, digo que é. Que meu filho dela está aqui, porque ela, como coordenadora, todos os cargos de mesa, a gente está mandando, né? Mas doutora Cristina, o filho estava
meu
chegando.
Meu filho veio de Porto Alegre para cá, aniversário dele, eu não podia. Aí ganhei, e Rony não quis me dar.
Só encerrando, doutor Orlando, eu gostaria de dizer, eu também fui até surfiada, mas eu comuniquei a Rony, acredito que logo passei um e-mailzinho dizendo que eu não iria, né, porque na mesma época eu recebi um convite que me deixou muito feliz, eu inclusive oficiei a Vossa Excelência, dizendo que eu fui convidada a acompanhar o projeto Vira Vida, é um projeto exitoso, né, um projeto muito bom. Se quiserem, eu posso pedir ao SESI para que venha apresentar aqui ao colegiado. É um projeto que nasceu enquanto eu ainda estava coordenando a infância. Continua hoje com Tereza, e Tereza inclusive vai também. E é um projeto que já atende 200 adolescentes em situação de exploração sexual e abuso sexual. Nós não tínhamos nenhum projeto em Sergipe com isso. E eles desenvolvem cursos de aprendizagem, além da questão de nivelamento educacional, dão uma bolsa e encaminham depois para o emprego. Então eu fiquei muito feliz quando... Eu sou assim um pouco chata, reconheço. Fica logo chata, né? Não tem problema não, eu assumo. Eu assumo, entendeu? Mas... Olha, todo mundo riu.
Quem deve saber bem é Július.
Não, que não deve achar tanto que está casado comigo há 32 anos. Então, eu acredito que ele gosta da convivência, né? Não, eu estou brincando, Orlando. Desculpa, eu não sou de brincar assim na sessão, mas... Não,
Então, é riso puro, olha, depois dessa afirmação da senhora.
Eu estou brincando, mas o que eu digo chato é no sentido de ser uma pessoa que gosta que as coisas sejam cumpridas, né, na formalidade. Está certo, dona Marca, obrigada, sabe? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, eu pedi, quando eles me convidaram para ir acompanhar a apresentação que vão fazer em Brasília, eu disse, olha, eu vou, mas desde que vocês me tragam um relatório, eu quero saber como é que está o projeto, quais foram os índices que foram obtidos, etc. E eles estiveram comigo a semana passada e realmente é extremamente exitoso. Eu fico muito satisfeita de acompanhá-los, né, e de depois, se quiserem, trazer aqui para uma apresentação. Obrigada.
Doutor Ernesto, com a palavra.
Vi atentamente as palavras de Vossa Excelência, da satisfação, da participação do coral do MP hoje junto com a Orquestra Sinfônica. Eu quero trazer para o colégio que essa participação do coral se torna mais importante ainda, porque hoje não é uma data comum, não é um mero 24. Hoje é 24 de outubro, é uma data histórica. Tanto que historicamente se confundia. A data da independência de Sergipe da Bahia seria 8 de julho ou 24 de outubro. E efetivamente ocorreu 8 de julho. Mas naquele tempo as comunicações eram difíceis. Então só se tomou conhecimento hoje, 24 de outubro. Daí que, no dizer de Luiz Antônio Barreto, grande historiador de Sergipe, falecido recentemente, ficou 8 de julho como a data da independência de Sergipe da Bahia e 24 de outubro como o dia da sede humanidade. Então essa data eu gostaria de registrar, que essa data é histórica para Sergipe del Rei. Veja bem. E outro assunto que eu quero trazer é que o cuidado nosso dos procuradores na elaboração dos pareceres e tudo, veja bem, nós tomamos conhecimento que o site do Tribunal de Justiça estava desde o dia 14 de outubro que estava bem devagar, veja bem, inclusive ontem fechou mesmo, veja bem, estava em manutenção, hoje já retornou para a situação nossa, veja bem, mas infelizmente não possibilita ainda a consulta jurisprudencial. Então, veja bem, a gente sente isso, veja bem, inclusive é o trabalho nosso, tá entendendo, veja bem. O procurador sem comparecer, sem a consulta jurisprudencial, veja bem, tirar...
Doutor Ernesto, só um minutinho, doutor Rodolfo, o senhor está falando nos computadores dos gabinetes, é?
Não, é o site do Tribunal de Justiça.
Ah, é, que aí é deles. Mas eu queria dar uma boa notícia para vocês, Mônica, fica por aqui para explicar para o doutor Gonçalves. Eu queria dar uma boa notícia para vocês, que nós adquirimos uma biblioteca virtual aí, fizemos uma aquisição grande, e com toda a jurisprudência do Supremo, do STJ, toda a parte de direito público brasileiro, viu, Jorge? E eu não sei, não tem ninguém da escola aí, viu, Rony? Mas vamos ver, todos os membros do Ministério Público e assessores terão acesso. Vai amenizar um pouquinho. E ela é atualizada mensalmente. Eles mensalmente mandam os arquivos para que essa jurisprudência seja atualizada. Ameniza. Agora, no que pertine ao TJ, o sistema é deles, a gente não tem nem como, né, mexer nisso aí. Então, ele está fazendo a nossa parte, que é a parte informática. Conceição, eu chamei Mônica, estou perguntando aqui, ela me disse agora o seguinte, que a matéria não foi publicada porque não conseguiu falar contigo ainda. Aí eu vou pedir para você ficar aqui, quando terminar, já toma a palavra da doutora e já publica a matéria hoje ainda. Mostra as fotos para ela e diga a Paulo Freitas que nesses casos de procuradores, somente de procuradores, se for o caso, pode ir na casa deles. Tá resolvido. Aí Mônica vai entrevistá-lo agora e vai resolver. Doutor Ernesto, com a palavra, me perdoe.
Só retornando que o site retornou para a satisfação nossa, mas que ainda não está franqueado como era antigamente o acesso para a consulta jurisprudencial. Veja bem, está aí que a gente se sente um pouco prejudicado no nosso dia a dia do trabalho, nas nossas obrigações.
Ô Ernesto, para os desembargadores é franqueado?
Hein?
Eu digo assim, não. Né, porque eu estou querendo pensar como... É técnico, né?
É técnico.
Porque se, por exemplo, se tem alguma ferramenta que está sendo disponibilizada para o judiciário e não está para o MP, a gente pode tentar conseguir. Mas se é geral, aí não tem o que fazer.
Agora, essa
Pois não, senhor.
Não, é uma biblioteca de primeiro mundo.
É, isso aí é uma beleza. Vai começar agora.
Eu acho que deve ser. Nós já compramos, eu só tenho que.
Para que nós, procuradores, tenhamos acesso.
Não somente os procuradores, os assessores também. Todos os membros do Ministério Público.
Doutor Orlando, essa biblioteca vai ficar disponível no site. Como é que vai ser o acesso?
Vai ser acesso pelo computador, na rede.
É uma senha.
É uma senha, exatamente. É uma coisa espetacular, é de primeiro mundo, viu? Vocês vão se impressionar. Eu vou até pedir, viu, gente, anotem aí, na próxima sessão do colégio, que o doutor Newton e o doutor Henrique venham explicar. Na verdade, houve uma reunião com os promotores aqui, não houve uma reunião do colégio, e eles fizeram a explicação, mas eu quero uma explicação aqui no colégio, viu, Denise? Fazer um colocar em ata, doutor,
né,
doutor Paulo, vamos colocar em votação, em votação não, eu acho que os procuradores colocam, concordam, que o diretor da escola venha aqui,
faça a apresentação
do sistema.
Correto.
Na próxima, porque aí, inclusive, a gente pode adaptar alguma coisa, vocês podem sugerir, mas é algo de primeiro mundo, vocês vão se impressionar. Alguém mais? Doutor Josenias.
Tomando a deixa da doutora Cristina, que falou sobre o seminário do terceiro setor, eu gostaria também de registrar, estive presente, nunca vi um auditório tão cheio quanto eu vi naquele dia. Eu quero parabenizar a doutora Ana Paula, porque ela tem essa interface de conseguir trazer tanta gente no dia de segunda-feira e encher aquele auditório para um assunto muito palpitante. A palestra dela foi muito, muito bonita, e também do doutor, o procurador que veio de Brasília, Eduardo Sá. Muito bom, gostei muito, foi magnífica aquele dia. Então gostaria também de expressar e me congraçar às manifestações da doutora Cristina, parabenizando toda a equipe do terceiro setor, as promotoras doutora Maria Helena, doutora Ana Paula e o colega doutor Edileno, e aos servidores todos que participaram. Foi uma manhã muito proveitosa, gostei bastante, estive presente. Na verdade, tinham pessoas até de pé ou sentadas, pelo chão. Foi um seminário maravilhoso. Quero externar os meus parabéns. E também dizer que no meu gabinete nós já temos um sistema desse do Magisternet, que tem jurisprudências atualizadas diariamente do Supremo e de todos os tribunais do país. Nós adquirimos para trabalhar, mas agora fico muito mais satisfeito sabendo que tem um do Ministério Público próprio para nos ajudar. Obrigado, só isso.
Lendo da deixa do Dr. José Nunes, é o seguinte, que eu não pude comparecer a essa reunião de segunda-feira, porque eu estava chocou com a sessão do tribunal. Veja bem, não obstante as inúmeras visitas da colega Ana Paula, está entendendo? Veja bem.
As convocações.
Convocações, pode-se dizer. Não foi convite, foi convocação.
Diante de tantos elogios, eu proponho ao colégio uma moção de congratulações à doutora Ana Paula pela realização do congresso. Né? A equipe toda dela. Aliás, os três promotores, né? Foi Ana Paula, quem mais? Edileno e Maria Helena. Então, pois não, doutor. Doutor Celso.
A propósito sobre o tema, foi excesso de pessoas presentes. Eu, quando cheguei, encontrei dificuldade no acesso dos que iam participar do seminário. Qual é o critério existente aqui no Ministério Público de acesso quando existe um seminário, existe uma reunião? Não é aberto, não
é? É de membros, é?
Não, foi esse específico de Ana Paula. Eu encontrei com ela agoniada, que estava uma fila fazendo. Ela chegou quase no comecinho. Ela pediu até meu apoio. Pessoal, vamos conversar com o doutor Luiz Alberto.
Das pessoas que vão ao auditório.
Ao auditório, exatamente.
Não, a gente tem todo um mecanismo de segurança, mas me parece que evento aberto, né, um evento, o acesso ele fica franqueado. Se não foi, deve ter acontecido alguma situação que eu realmente desconheço. Mas, de qualquer maneira, Luiz Alberto está aí. Luiz, depois vamos pautar esse assunto e na sessão que vem eu trago uma resposta para você. Mas a gente sempre tem que esperar o número, a gente sempre tem que trabalhar com. Deixa eu anotar aqui. Veja só, a minha opinião, que eu vou submeter ao GSI, é o seguinte: se você vai fazer um evento no auditório aberto à comunidade científica, você tem que ter a entrada ali aberta para a comunidade científica, tem que entrar e ter o acesso, claro, com segurança e tudo mais. Eu acho que não precisa de cadastramento, não precisa de crachá nem nada disso, mas eu vou consultar o doutor Luiz Alberto, deixa como pendente para eu dar uma resposta. resposta na próxima sessão. E, doutor Ernesto, a propósito, então, desses elogios feitos aos promotores, eu submeto uma moção a ser encaminhada, parabenizando pelo sucesso do evento e tal, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. É sobre esse tema?
Não, eu queria fazer
então, então fica aprovado por unanimidade, mas passo a palavra para o Dr.
Sem dúvida. Eu queria fazer uma sugestão, doutor Rajadel, não sei que pode mexer com a estética do auditório, mas algumas pessoas falam da possibilidade de colocar um corrimão no meio, ali para descerem, e do lado, dos lados, para a pessoa que, pessoas que têm dificuldade de exato.
Procede.
É uma
procede.
Sugestão, porque colocaria no meio daquelas laterais, nas laterais e naqueles meios ali, para a pessoa se segurar na hora de descer.
Procede.
É difícil, para quem tem...
Procede, nós já encomendamos, vamos acrescentar essa questão dos corrimões. Mas eu pedi para a engenharia fazer um estudo, porque não é só essa reclamação. Vocês querem uma coisa que acontece? Quem já falou do púlpito ali, você do púlpito não consegue ver os integrantes da mesa. Então você está ali fazendo uma saudação aos integrantes, eles estão um na frente dos outros. Ou o púlpito tem que estar mais para trás, ou ele deveria ter uma... O púlpito não. A mesa deveria ter uma outra formatação, então a gente vai ter que ver isso. Nesse próprio evento de Ana Paula, a Maria Helena me mandou um e-mail dizendo que o palestrante se queixou muito que ele não sabia onde ficar, porque ele queria usar o telão e não havia um espaço para ele se posicionar. Que o ideal era que esse espaço ficasse aonde? Na frente da mesa, né? Na bancada. Que ele fosse para frente da bancada e ali ele olhasse para a bancada, olhasse para o público, olhasse para o telão. Então nós temos alguns ajustezinhos, mas é coisa de casa nova mesmo, né? Então esse corrimão eu acho pertinentíssimo. Outro dia eu quase vi uma pessoa cair por aquela escadinha que fica atrás do púlpito.
Acolher os convidados.
Exatamente.
As mulheres, doutora Cristina mesmo.
É, de sapato alto.
Pede para segurar.
Denise está anotando.
Segurá-la, porque senão para cair no instante. É. Ah, já pensou o vexame?
Mais do que pertinente.
Aos deficientes também devia ser aberta lá embaixo.
A da garagem?
Sim, porque às vezes a gente chega, não quer subir para descer, já podia ter acesso ali à frente.
A senhora fala daqui da para o subsolo, né?
É. Entrar para o...
Para o evento.
É.
Para o evento. É,
aquela porta, uma vez eu vim, cheguei de
aquela
casa,
porta ali é uma...
O motorista foi pedir, disseram que não tinha outra, que não era para abrir. Não.
É, aquela porta, ela
eu
tem...
que subir.
É, ela tem dois objetivos. Ela é uma via de escoamento, né, de saída de emergência, então ela é uma via para isso, mas ela é também utilizada para deficiente, só para deficiente. Chega alguém com escada com cadeira de rodas ou com muleta, esta pessoa vai ter o acesso por ali.
Mas
né?
Eu sou deficiente também, então eu sou
não, mas não, mas eu
salto,
veja só, tudo e tudo é bom senso.
Ok?
Já tudo é bom senso. Anota aí essa questão do acesso. Porque o pressuposto que nós temos que partir é o seguinte: se a pessoa já teve acesso ao subsolo, já passou por identificação, né? Porque é a questão da segurança. Ninguém tem acesso ao subsolo se não passar lá pelo processo de identificação. Então eu acho o seguinte: membros e procuradores que quiserem passar por ali, eu vou combinar com o Luiz Alberto, quando tiver um evento desse, nós deixamos um policial ali, ele conhece todo mundo, doutor, pois não, e entra. Ou membro, ou servidor, ou deficiente. Viu, Denise? São ajustes que a gente vai fazendo com o passar do tempo.
Nosso procurador, eu já fiz isso, eu já precisei passar ali por baixo, só pedir ao segurança ali para me permitir o acesso. É só ter alguém ali disponível.
O que está acontecendo, que não acontece, a gente tem que deixar alguém ali com a responsabilidade de poder abrir a porta.
Por causa do ar.
Eu normalmente, quando acabo os eventos, eu já saio por ali. Eu já nem subo mais, o carro já está ali, a gente já vai embora. Agora, para entrar, eu acho que ninguém nunca pensou e pensamos agora. Eu acho que tem como resolver.
Só tem uma pessoa carregada para abrir a porta.
Acabou. E aí nós ficaríamos com o público restrito. Membros, né? E pessoas que eventualmente têm algum tipo de deficiência.
Isso aqui é o auxílio à alimentação dos servidores.
Foi aprovado, graças a Deus.
Houve alguma alteração?
Não. Exatamente como o colégio deliberou.
Já se ficou definido, a vigência vai ser a partir de quando?
Eu até queria consultá-los. Vejam, a minha intenção era pagar a partir da aprovação do colégio. sempre foi minha intenção. É, hoje o pessoal do sindicato esteve comigo, eu mandei para a assessoria jurídica, porque do jeito que foi aprovado é a partir da entrada em vigor da lei, ou seja, da sanção do governador e da publicação. É, mas eu sei que vocês são criativos, e se tiver uma solução administrativa para a gente pagar a partir da entrada em vigor da resolução, eu me disponho a fazer. Mas gostaria que vocês... Não. Não, mas eu tenho este problema, doutor.
O problema é que a lei não tem o tipo de retroatividade. Uma cláusula de retroatividade.
Não tem. Se fosse resolução nossa, que era fácil. Semana que vem a gente trazia uma resolução.
Eu creio que.
E acrescentava um dispositivo.
Teria que mandar uma emenda, um projeto emendando isso, né? Me parece.
É muito complicado, neste momento é complicado. Aí veja só, o que eu queria pedir a vocês é que vocês me ajudassem. Se vocês verificarem alguma possibilidade administrativa de se pagar a partir da aprovação do colégio, que para mim é o justo, é o correto, eu me disponho a fazê-lo. Mas eu preciso que vocês me ajudem a achar essa fórmula. Eu mandei para a assessoria jurídica, falei com a Morgana, já sei que o parecer dela vem dizendo que não é possível. Mas se vocês tiverem alguma alternativa...
Vai começar a pagar agora.
Não, pagou, falta a sanção, né? Publicou, a gente já paga no mesmo mês. E isso é rápido, acho que não teremos problema nenhum. O governador, ele está sancionando tudo muito rapidamente. Bom, não havendo, doutora Creuza. Eu não estou sabendo, é feriado segunda-feira, agora é segunda?
Terça-feira vai ter a reunião do conselho.
Sim.
Porque eu viajo à tarde.
Não, vai ter, de certeza. Vai ter reunião do conselho, sim.
Vai?
Confirmadíssima. Nós temos uma pauta. É a ordinária, né?
É
a ordinária.
Porque eu já.
Olha, tem um decreto, então eu tenho que decretar também, né? Nós vamos antecipar também, tá? Tem a portaria aqui, olha. A gente está antecipando. Não, está declarando ponto facultativo para dia 28. 28 de outubro, segunda-feira, dia do funcionário público, data em que não haverá expediente nas repartições públicas estaduais. Eu estou assinando agora a portaria declarando ponto facultativo no Ministério Público no Estado de Sergipe. Então, na semana que vem, não temos expediente na segunda. Terça, temos Conselho Superior do Ministério Público. Quarta, pleno normal. A senhora vai estar no meu lugar, a senhora vai, né? Quinta, não teremos colégio, porque estaremos em Natal. Sexta, expediente normal, e na outra semana voltamos ao...
Temos uma reunião conjunta dos provedores com o colégio.
Temos. Lá em Natal, nós teremos muitas reuniões de procuradores gerais, de corregedores com ouvidores, de ouvidores com os procuradores gerais, e os membros do Conselho Nacional também estarão lá, deveremos ter reuniões com eles, com o ouvidor do Conselho Nacional e com o presidente do Conselho Nacional.
Perfeito. No dia 30,
31.
Bom, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos. Declaro encerrada a presente sessão.